Sexta-feira também é dia de olhar para o campo aqui no Agora 104. E quem já conhece a nossa programação sabe que quando essa trilha toca, é sinal de que vem os destaques do Agroeducativa.
E já está conosco o editor-chefe e apresentador do programa, Osmar Bastos, para adiantar o que o público acompanha neste domingo às 9h30 da manhã na TV Educativa, canal 4.1.
Bom dia, Osmar, seja bem-vindo. Conta pra gente o que é destaque no Agroeducativa deste domingo, 9h30 da manhã.
Oi, Léo, bom dia.
Bom dia.
Bom dia,
Zilda.
Bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã de 19 graus, você falou, né?
19 graus.
Eu vim desprevenido, tô sentindo que tá frio mesmo. Bom, vamos lá, gente. Essa semana teve um destaque muito interessante, vai ter no Agroeducativa, que é a Pantanal Tech. A feira de tecnologia lá que aconteceu em Aquidauana, né? Promoção da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A Helene Silva esteve lá e trouxe algumas entrevistas interessantes, as novidades que apresentaram, um público bastante importante, presente, né? Bastante gente, foi muito legal. Os detalhes nós vamos apresentar no programa. E quem não gosta de mamão de manhã, um mamãozinho, uma vitamina, não é?
Eu amo.
Não é bom? Uma
eu
fruta
gosto.
Deliciosa.
Mamão papai, mamão formosa.
É, você sabe que ele disputa com a banana a preferência do brasileiro como fruta.
É isso.
A banana ganha de longe, né?
Os dois, que tal os dois?
Os dois.
Uma salada de fruta, assim, com os dois.
Ótimo. Então, aí nós vamos ensinar como se produz uma hortinha de mamão, os cuidados que tem que ter. É uma cultura meio exigente, sabe? Para não pegar doença, essas coisas. Muito interessante também. Eu entrevistei um pesquisador da Embrapa, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que está fazendo 30 anos que a Embrapa desenvolveu um programa que ajuda muitos produtores rurais. Chama ZARC, a sigla, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O que quer dizer isso? Eles estudaram a movimentação do clima. Então o cara queria, quero plantar soja, vou começar a plantar hoje. Não pode, porque não é o momento de se plantar soja, porque não tem chuva, tem perigo de ferrugem asiática. Então isso eles fizeram com várias culturas em todo o Brasil. Então as pessoas que querem ter sucesso na atividade tem que observar o zoneamento agrícola. Inclusive, quem não observar e plantar errado, não tem direito a seguro, não tem direito a nada. Então, é muito importante. Esse programa está fazendo 30 anos e traz algumas novidades que nós vamos apresentar nessa entrevista que eu tive o prazer de fazer com o pesquisador lá, gaúcho. E, para encerrar o programa, a receita, alô, Fábio, Caribel Pantaneiro,
com esse
friozinho.
Caribel.
Você conhece?
Lá em Bonito tem um restaurante que eu comi o Caribel de lá. É uma delícia. O chefe
Caribel
Silvio,
Pantaneiro, provavelmente.
Bonito. E com esse tempo fresquinho, cai bem, que é um prato bem encorpado, né? Eu acho que vai ser muito legal. Eu estava olhando o pessoal editar. Enche os olhos, dá apetite.
Enche os olhos e água de boca. Né?
Delícia.
É isso, eu espero que encontrarmos, que todos nos prestigiem. Então, domingo às 9h30 da manhã, aqui na TV Educativa, canal 4.1.
Com reprise às quartas-feiras, às 19h, 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 também aqui na Educativa. Obrigado, Osmar. Tenha
um
excelente fim de semana.
Bom fim de semana para vocês e para todos que estão nos acompanhando.
Abraço.
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, além de trazer para nós a feira, feira tecnológica Pantanal Tech, também mantém há 16 anos um projeto que aproxima ensino, pesquisa, extensão e produção artística. O Arrebol Cultural reúne estudantes, professores e integrantes da comunidade em montagens de teatro, musical e espetáculos que já se tornaram referência na cena cultural sul-mato-grossense.
Teatro e dança que transformaram a prática da extensão universitária em um encontro entre a universidade e a comunidade. Nós conversamos agora com o professor Fernandes Ferreira. Professor, muito bom dia. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na bancada do Agora 104.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, tá?
Bom dia, professor. Professor, eu já começo perguntando, o Arrebol Cultural completa 16 anos agora em 2026. E como você avalia a transformação do projeto desde a sua criação e qual era o sonho que deu origem a essa iniciativa?
São vários anos, né? Eu envelheci muito nesse projeto, mas é um projeto que deu muita alegria, nos deu muita alegria. Eu estava vendo o Osmar falando ali, a gente pôde preparar o terreno, plantar, e estamos na época de colheita. A gente já colheu muitos frutos, muitos artistas que passaram pelo Arrebol, estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Hoje o Arrebol também é profundamente conhecido, né? Estamos com novos projetos. Então, esses 16 anos, a gente acredita que foi esse tempo mesmo para se estabelecer como uma cultura forte, como parte de uma cultura forte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Professor, um dos diferenciais do grupo é a produção de grandes musicais. Como acontece o processo de montagem de um espetáculo, desde a escolha do tema até a estreia diante do público?
Esse tempo geralmente é de 6 meses, já gastamos mais tempo no início, quando não tínhamos dominado tanto o know-how, mas hoje vamos de 4 a 6 meses. A primeira parte é a escolha do tema mesmo, desde um tema internacional, um tema nacional, um tema regional, já trabalhamos com os 3 temas. Estabelecido o tema, que tem muito a ver com paixão também, com aquilo que a gente está querendo fazer no momento, então existem os papéis, os perfis dos papéis, nós vamos para a seleção. Normalmente nós encontramos esses perfis dentro do cast do Arrebol, que hoje tem aí 50 pessoas. Quando não encontramos, nós fazemos uma seleção pública, né? Pedimos que essas pessoas enviem vídeos, depois vamos para a seleção presencial. E aí, feito, temos o elenco, temos um tema, temos um texto, e começam os ensaios, que geralmente são 2 vezes por semana, e esse período aí dura de 4 a 6 meses. É um período muito intenso.
Depois de 16 anos de história, quais são os próximos desafios e sonhos do Arrebol Cultural e como que você imagina o futuro desse projeto dentro da UEMS e da cultura de Mato Grosso do Sul também?
Nós temos agora em setembro a estreia de um espetáculo que já foi sonhado há muito tempo, né? Digamos assim, ele foi semeado aí há muito tempo, que é uma montagem de Édipo Rei. Édipo Rei é um clássico de Sófocles, escrito em 500 anos antes de Cristo, e vai ter agora a sua... É um texto que é montado em todo o mundo. Atualmente deve ter 3 ou 4 montagens de Édipo Rei em São Paulo, e agora nós teremos a nossa aqui em Campo Grande, em setembro. O ano que vem nós vamos trabalhar com um elenco de criança, porque vamos colocar 50 crianças e adolescentes no palco para contar a história do Mágico de Oz, e assim a gente vai indo.
Os musicais do Arrebol sempre chamam a atenção pela qualidade artística. Como é que acontece esse processo de montagem, desde a escolha do tema até a estreia no palco?
Então, é um musical que atualmente está em voga no Brasil, né, em São Paulo, Rio de Janeiro. Geralmente são grandes produções que empregam muita gente, né, de figurinista, maquiador. E a nossa última experiência, que foi As Rainhas do Sertanejo, que foi até uma homenagem às mulheres que abriram campo, né, nesse quesito musical. Então nós realizamos um sonho que a gente tinha há muito tempo, que a gente já tinha começado a fazer, que é com banda ao vivo. Né, para que um musical completo ele tem que, né, então ele une 3 linguagens: teatro, a música e a dança. E essa música sempre é com banda ao vivo, que sempre foi uma dificuldade para a gente, questão financeira, questão de tempo de ensaio. Mas a última produção, As Rainhas do Sertanejo, a gente estava completo no palco. Foi um musical completo, que a gente teve até a presença de Sula Miranda na plateia e depois no palco.
Que delícia, né?
Professor, tem uma pergunta do nosso colega aqui. Édipo Rei pode ser um marco para o Arrebol?
Sim, pode ser, porque é um texto muito exigente, né? É um texto que marca a história, o nascimento do teatro grego, né? Do teatro, a nossa referência aqui. Claro que já existia teatro no mundo inteiro, mas é um texto que é atualíssimo. E como a gente também, o Arrebol, sempre está lidando com temas mais leves, com musicais, tratar com Édipo Rei, que é levar essa tragédia para o palco, sem dúvida será um marco.
Só complementando, né, para o nosso ouvinte, Édipo Rei é a mais famosa tragédia grega escrita pelo dramaturgo Sófocles por volta de 427 a.C. A obra narra a história do rei de Tebas, Édipo, que tenta desesperadamente fugir de uma profecia, mas acaba cumprindo-a. Ele mata o próprio pai, Laio, e se casa com sua própria mãe, Jocasta.
Não dá vontade de assistir?
Dá.
Deu.
Fernandes, você é um pesquisador. Você vai em busca de referências em outros países para assistir e também observar e trazer para cá?
Sim, isso faz parte da minha rotina. Até porque quando eu comecei com essa montagem de musicais, eu fui conhecer as duas fontes, né? Que é o West End em Londres e a Broadway em Nova York. Eu queria saber de perto como que era, e estou sempre em São Paulo. Hoje eu tenho vários contatos com quem produz musicais, com quem dirige, com quem atua. Isso é muito importante. Quando nós fizemos o Tia Eva, por exemplo, a contar a história do Tia Eva, eu fui até a África, né? Fui até o Quênia, Tanzânia, compramos os tecidos lá, trouxemos músicas de lá. Então isso faz parte, né? No caso de Édipo, já estive na Grécia, né? Então, para conferir verdade para o espetáculo, faz parte de ter uma pesquisa a fundo.
Bom, você também vai a teatros para buscar referências, né? Nessa última viagem que você fez com os Belos Amigos, você trouxe referências de lá, no teatro? Você acompanhou algumas coisas?
Ué, como que você sabe disso? trouxe sim. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou ao teatro e arrasto os meus amigos para ver, sim. E dessa vez a gente viu um musical da Tina Turner, né? Que é um incrível, né?
Sim.
Também vimos uma peça com a Bárbara Bruno. E tudo isso vai me fazendo aprender. Eu sou um espectador. Eu sei ser um espectador, sei sentar numa cadeira, assistir um espetáculo, apreciar o espetáculo, diminuir o possível de crítica. Eu me emociono, choro muito no teatro, e quando eu saio acreditando que o mundo pode ser melhor, e aí eu vou pro meu próximo espetáculo.
Que delícia.
Vamos mandar um abraço a Glau.
Glau.
Que ela contribuiu para isso.
Um beijo, Glau. Obrigado. A Glau é uma das nossas apoiadoras,
exatamente,
inclusive.
Exatamente. Glau, obrigado, sempre nos acompanhando. Bom, a nossa entrevista chegou ao fim, infelizmente. Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o professor Fernandes Ferreira, que é o maior incentivador de cultura aqui em Mato Grosso.
Um dos maiores.
Muito obrigado mais uma vez. Tenha um excelente fim de semana.
Gente. Obrigado, gente. Obrigado. Nos vemos
ótimo
no teatro.
Trabalho.
Agora, 7h21. A décima edição da FLIB, a Feira Literária de Bonito, chega aos seus últimos dias, e é sempre bom destacar como o tema que pulsa a relação entre as linguagens da literatura, suas histórias e suas memórias. A consciência de que cada livro carrega um mundo e que cada leitor carrega outro. Quando esses dois mundos se encontram, algo muda para sempre.
Um dos destaques da programação será no domingo, às 15h, o lançamento do livro O Jaú que Comeu a Lua, do jornalista, documentarista e escritor Odacil Cânepa. A obra traz uma fábula inspirada nos mistérios e nas histórias do Pantanal, com personagens do bioma e uma mensagem sobre amizade, convivência e trabalho em comunidade. Para falar mais sobre o livro, conversamos com o autor, Odacil. Bom dia!
Bom dia, ouvintes de Mato Grosso do Sul, da Rádio Educativa. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Tudo bom ótimo. Dia, Odacil. Odacil, como que surgiu a inspiração para escrever O Jaú que Comeu a Lua e transformar lembranças do Pantanal em uma fábula?
Pois é, gente. Eu sou nasci numa cidade do Pantanal, né? Eu nasci em Aquidauana e vivi a minha infância entre as cidades de Aquidauana e de Bonito, que meu avô tinha uma fazenda nessa região. Cresci por ali e depois que eu fiquei adulto, depois da faculdade, trabalhei muito tempo na TV Morena, fui repórter, fui diretor da TV Morena e fazia muitas viagens para o Pantanal. Numa dessas viagens, voltando para Corumbá, vi um pôr de sol muito lindo, e aí comecei a pensar sobre as coisas, né? E também comecei a pensar por que nós, sul-mato-grossenses, escrevemos pouco, né? Contamos poucas histórias da nossa gente, da nossa oralidade. Então, aí me surgiu essa ideia, O Jaú que Comeu a Lua, uma das fábulas, eu digo fábulas porque são histórias inventadas, né? Algumas delas relatadas, que pelos meus avós, e aí eu criei, inventei essas histórias aí. Então, aí nasceu o projeto Fábulas Pantaneiras, e o primeiro livro é O Jaú que Comeu a Lua.
E, Odacil, além de entreter, que mensagem a obra transmite para o leitor?
Bom, então, o alerta principal é que é uma obra infanto-juvenil, mas também é uma obra adulta. E além da amizade, da cooperação, a história é, eu dou vida para os animais do Pantanal, propositalmente, evidentemente, porque eu sou daí, conheço os animais, e a minha história dá vida para os animais exatamente com essa lógica aí de hombridade, de sinceridade e de cooperação, e por que não de preservação também.
Uma história de pertencimento, né, de quem realmente cresceu no Pantanal, né, Odacil?
Exatamente, eu moro hoje em Brasília, mas é claro, eu tenho um laço muito profundo com o Pantanal, com o Mato Grosso do Sul, e claro, vou continuar escrevendo sobre o meu lugar, né?
Odacil, o que representa para a valorização da literatura e da cultura sul-mato-grossense lançar o livro na Flib em Bonito?
Olha, eu acho muito importante, para o ouvinte entender, o meu ofício é jornalismo, há mais de 3 décadas que eu sou jornalista, mas a literatura, embora eu ainda seja um escritor, apesar de ter bastante idade, um escritor início de carreira, porque publiquei pouco, né? Lá na minha pós-adolescência eu publiquei um livretinho de poemas, e agora um livro. Eu escrevo não só histórias infanto-juvenis, mas também escrevo, sou um contista, e a importância, eu acho, que é você dar voz para as coisas do seu estado, dar voz para o dia a dia da sua vida. Eu passei a vida toda contando histórias jornalísticas, portanto, histórias reais, e também eu acho que as histórias não reais, entre aspas, são importantes, porque falam da nossa cultura, da nossa história.
Odacil, estava conversando aqui com a minha colega de bancada, Zilda, e ela até ficou em dúvida. É o seu primeiro livro? É o seu primeiro livro infanto-juvenil também? Como que é? Explica pra gente essa dúvida que ela teve aqui.
Pois é, então, eu já, como eu disse, já lancei um livro lá. Quando eu era jornalista em Mato Grosso do Sul, trabalhei no Correio do Estado, no jornal Correio do Estado. Nessa época eu lancei um livro, era um livro de poemas lá há muito tempo. Aí eu escrevo há muito tempo histórias, mas como ofício mesmo de escritor, esse é o meu primeiro livro, é minha estreia.
Muito bem. Bom, conversamos com o escritor, jornalista também, que vai lançar no domingo, amanhã é dia 11, você vai lançar 12. dia 12, né? Dia 12, às 3 da tarde, na Flib, o livro O Jaú que Comeu a Lua, que também, além de ser jornalista, é documentarista e escritor, Odacil Cânipa. Muito obrigado pela sua participação. A gente te deseja uma boa viagem, né? Porque você está chegando em Campo Grande daqui a pouquinho para fazer essa conexão a Bonito, né?
E Odacil, só conta para a gente onde que a gente encontra seu livro.
Pois é, esse livro funciona assim. Ele está num link na Amazon, que é para você comprar o livro, e vai estar também o livro nas bancas, mas muito pouco. O livro basicamente é mais um livro digital do que um livro físico, embora vai ter uma remessa de livro físico também. Tá. Mas eu vou lá na Flip, vou deixar um endereço para que as pessoas possam ter acesso.
Tá? Tá certo, Odacil. Muito obrigada pela sua entrevista e sucesso com a sua obra.
Muito obrigado, bom dia a todos.
E no próximo bloco tem mais literatura. O professor doutor Wagner Abdu comenta a relevância de Luciano Serafim, o homenageado da Feira Literária de Bonito.
Tem encontro de gerações chegando no intervalo do Agora 104. Tiaguinho divide os vocais com Gilberto Gil em Simples Desejo, uma releitura de um clássico da música brasileira que ganhou novos arranjos sem perder a delicadeza da mensagem, valorizar os sonhos, os afetos e a simplicidade da vida. Ah, e se você gosta de samba e pagode, fica o convite aos sábados, das 10 da manhã às 1 hora da tarde, aqui Na Educativa MS 104.7, o meu querido Delina apresenta o Sambaí com 3 horas de grandes sucessos. Vamos ouvir. Agora são 7h29.
Que tal abrir a porta do dia? Entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar. Pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa. Está em cada gesto, está no mar, está no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine.
Diferente do lado dessa paz em pessoa.
Na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você. Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa, canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Fica a dica com o professor Rossini.
O lance é o seguinte, pessoal, nós escutamos muito de menor, de a pé, truce, menas, e há uma crítica muito contundente dos gramáticos tradicionais. Pera aí, moçada, são substratos linguísticos que nós trazemos da infância e dificilmente nós conseguimos nos afastar deles. Qual é a minha visão? Respeite isso. Quem fala dessa maneira, respeita. É um linguajar que não é culto, mas é o linguajar do lugar dele, que ele trouxe. Para o bem de todos nós, é interessante você dominar a linguagem. Ele é menor de idade. Ele veio a pé. Eu trouxe os documentos. Menos pessoas, não é menos. Então, ao invés de criticar, ao invés de diminuir essa linguagem, diga para ele, a sua linguagem é bonita, até mais bonita que a minha, mas para o seu bem, use a linguagem adequada ao ambiente. Falou, moçada. Valeu. Um abraço.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
7 horas e 34 minutos. E o Hemosul vive um momento de alerta. A queda no número de doações levou o Hemocentro a registrar em um único dia o menor volume de bolsas de sangue dos últimos tempos. Diante dessa situação, a Relações Públicas do Hemosul coordenador, Mayra Franceschi, faz um apelo aos ouvintes do Agora 104. Quem puder, doe sangue e ajude a salvar vidas.
Os estoques de O positivo e O negativo caíram drasticamente e estamos apenas em torno de 20% do estoque dessas duas tipagens sanguíneas. Também estamos com B negativo e A negativo baixos. Nós precisamos fazer um alerta e pedir que vocês venham doar sangue para que juntos possamos salvar vidas. É um momento delicado, os estoques estão baixos e o mais intrigante é que nós batemos o recorde negativo de doações de bolsas. Nunca tivemos um dia inteiro apenas com 39 bolsas. Precisamos de você que já doa, está em tempo hábil para doar. Precisamos de você que ainda não doa sangue, que você comece nessa carreira da solidariedade. Estamos te aguardando aqui, porque muitos pacientes graves estão nos hospitais esperando a sua ajuda para que juntos possamos salvar vidas.
Nessa semana em que a Feira Literária de Bonito celebra a força das palavras, também é tempo de lembrar daqueles que fizeram da literatura uma ponte entre pessoas, histórias e sonhos.
Entre os homenageados da 10ª edição da FLIB está o editor, escritor e produtor cultural Luciano Serafim. Mais do que só publicar livros, ele ajudou a revelar novos autores e deixou uma marca profunda na literatura de Mato Grosso do Sul.
Ao longo da vida, Luciano acreditou que a literatura ganha sentido quando é compartilhada. Como editor, jornalista e incentivador da cultura, contribuiu para que muitas vozes encontrassem espaço e chegassem a novos leitores.
E para falar sobre o legado de Luciano Serafim e a importância de sua contribuição para a literatura sul-mato-grossense, chegou a hora da coluna Na Ponta da Língua.
Quem nos acompanha mais uma vez é o professor Dr. Wagner Abdu, que hoje está em viagem, mas mandou para nós um material. Professor, muito bom dia. Quando falamos de Luciano Serafim, estamos falando apenas de um escritor ou de alguém que ajudou a construir a própria cena literária de Mato Grosso do Sul? Qual é o tamanho desse legado? Bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Um grande abraço a todos os ouvintes do Agora 104. Quando falamos de Luciano Serafim, estamos falando de um autor que ultrapassou a condição de escritor. Ele foi um verdadeiro agente cultural. Escreveu poesia, contos, literatura infantil e juvenil, alguns roteiros e histórias em quadrinhos. Mas, acima de tudo, ajudou a consolidar uma comunidade literária no Mato Grosso do Sul. Luciano compreendeu algo essencial. Literatura não é apenas produzir livros, é formar leitores, incentivar escritores, criar espaços de circulação da palavra e fortalecer a identidade cultural de um povo. Como fundador da editora Rebol Coletivo e integrante do grupo literário Arandu, participou diretamente da democratização da produção editorial, oferecendo oportunidades para que novos autores publicassem suas obras e encontrassem seus leitores. Sua própria escrita dialoga com diferentes territórios brasileiros. Nascido em Alagoas e radicado em Dourados, transformou essa experiência em literatura que aproxima Nordeste e Centro-Oeste, revelando personagens, memórias, paisagens, muitas vezes esquecidas pela literatura do eixo tradicional. Não por acaso, Tururu com Coca-Cola foi escolhido como literatura obrigatória da UEMS durante vários vestibulares, reconhecimento que confirma a relevância estética e cultural de sua obra. Portanto, o legado de Luciano Serafim não está apenas nos livros que escreveu, mas na cena literária que ajudou a construir. Seu maior patrimônio talvez seja justamente esse, fazer com que mais pessoas escrevessem, publicassem e acreditassem na força da literatura produzida em Mato Grosso do Sul.
Além das obras que publicou, Luciano Serafim ficou conhecido por incentivar novos autores e fortalecer a produção editorial independente. De que forma esse trabalho continua influenciando a literatura sul-mato-grossense hoje?
Essa talvez seja a contribuição mais profunda de Luciano Serafim. Ele acreditava que a literatura só permanece viva quando deixa de ser um exercício individual e passa a ser uma construção coletiva. Ao criar e fortalecer editores independentes, organizar projetos culturais, promover oficinas, rodas de leitura, incentivar escritores iniciantes, Luciano ajudou a romper uma barreira histórica enfrentada pelos autores regionais, a dificuldade de publicar e alcançar leitores. Seu trabalho mostrou que a produção literária de Mato Grosso do Sul não precisava esperar reconhecimento de grandes centros editoriais para existir com qualidade e relevância. Hoje percebemos os frutos desse movimento. O Estado possui uma geração de escritores que publica de forma independente, participa de feiras literárias, festivais, coletâneas e projetos de formação de leitores. Essa vitalidade é resultado de pessoas que entenderam a literatura como um compromisso com a cultura. E Luciano Serafim foi uma das principais delas. A literatura nos ensina que uma sociedade cresce quando preserva suas histórias e incentiva novas vozes. Luciano fez exatamente isso, escreveu sua própria história e ajudou muitos outros escritores a escreverem as suas. Um ótimo final de semana a todos, boa Flib e um abraço, tchau, tchau.
Um ótimo fim de semana, um abraço, professor, até a semana que vem. E ainda falando em literatura, Bruno Wendling, diretor da Funditur, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, vai lançar o livro Design de Destino na Flib em Bonito neste fim de semana. O livro reúne experiências práticas sobre turismo, inovação e governança. Depois de lançar em São Paulo e em Campo Grande, agora chegou a vez da Flib Bonito. Tudo a ver, né? Já que a gente está falando de publicação e sobre turismo também.
E no próximo bloco, os dois apaixonados por futebol, Fábio Madeira e Ricardo Paredes, vão comentar a vitória da França sobre Marrocos e a expectativa para os outros três jogos das quartas de final da Copa do Mundo de Futebol.
Segundo intervalo do Agora 104, tem uma voz marcante de Vanessa da Mata, que interpreta Comentário a Respeito de John, composição de Belchior lançada em 1979. A música faz referência a John Lennon e se tornou um dos grandes clássicos da MPB. Vamos ouvir Vanessa da Mata aqui na Educativa MS. O intervalo é rápido e nós já voltamos.
Eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonho escrevem em letras grandes novo pelos muros do país. João, o tempo andou mexendo com a gente. John, eu não esqueço. A felicidade é uma arma. Da minha vida, não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sob a luz do teu cigarro na cama.
Formado. Agora 104.
Olá, no programa Nossa Música é Assim, estamos no Julho da Sanfona, um mês inteiro dedicado a este versátil e fascinante instrumento musical. E nesta edição vamos receber a Luciane Chamamezeira. Ela é filha do saudoso sanfoneiro Passarinho e sorveu influências de Dino Rocha e do Zé Correia. Luciane atua com seu marido, Gustavo Malaquias, e juntos trabalham pelo fortalecimento da tradição da nossa música regional. O programa traz também notícias, agenda cultural e música. Muita música! Júlio da Sanfona, porque o mundo é pequeno para este poderoso instrumento sonoro. Nossa Música é Assim, edição 593. Segunda-feira, às 8 da noite, na Educativa 104.7. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarano.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h45, 7h45.
Educativa na Copa. Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Educativa na Copa, e já estamos na bancada com os dois apaixonados por futebol, Fábio Madeira e Ricardo Paredes. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zilda.
Bom
Tudo
dia.
Bem? Chegando.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado. Ligados no Agora 104, ontem começaram as quartas de final.
E que legal, né?
É, e a França passou o trator no Marrocos. Eu fiquei 2-0 para a França, né? Gols de Mbappé e Dembélé. Eu fiquei pensando, Ricardo Paredes, assistindo o jogo ontem. Assim, a gente teve tanta dificuldade contra o Marrocos, né? No jogo de abertura. Marrocos se jogou, inclusive, melhor do que o Brasil, principalmente no primeiro tempo. A França não tomou conhecimento, o Marrocos foi dar o primeiro chute ao gol, ao alvo, no finalzinho da partida. Foi assim, um massacre, domínio, um amasso da França pra cima de Marrocos.
Domínio total da França.
E o que mostra que a nossa seleção brasileira, o que não é novidade, mas como tava atrás, né, e está atrás, mas na Copa já tava, porque já ficou fora, de grandes seleções como a França, que desde o início a gente fala que é a grande favorita ao título da Copa do Mundo. Eu fiquei até com dó de Marrocos. Marrocos não viu a cor da bola ontem na vitória francesa.
É, Dembélé, né, Mbappé. Agora, os atletas, né, de alto nível, Messi e Mbappé, eles erram um pênalti. Mas eles não esmurecem, eles não baixam a cabeça. Eles batem pra cima, vão lá e fazem o gol.
Foi um golaço depois, né? Verdade. Ele perdeu o pênalti, também demorou um século pra cobrar, né?
O que acontece com o Brasil que abaixa a cabeça quando perde um pênalti?
Pois é, a gente tem tanto problema, né? Tem tanta necessidade de autorreflexão sobre o que vem acontecendo, não só nessa Copa do Mundo, mas eu diria que desde 2002 ou 2006, até 2006 a gente ainda tinha uma boa seleção e tal, fomos eliminados pela própria França nas quartas de final, mas depois daquela Copa em diante, ou seja, lá se vão 20 anos, nada dá certo para o Brasil. É impressionante. impressionante.
Eu acho que nós temos que fazer um novo ciclo, um ciclo diferente, né, do que foram esses últimos 4 anos, né? Tem que começar...
Por isso que eu sou favorável devagar, à permanência, né, do Carlo Ancelotti, mas isso é apenas um dos motivos que eu acho para dar certo, que o Brasil faça uma boa campanha, mesmo que não seja campeão, mas que faça uma boa campanha em 2030. Ter um ciclo menos conturbado, com um treinador só, com renovação, com, como você falou, mas tem que ser uma renovação qualificada. E aí entra também numa outra esfera. A gente não tem hoje também a mesma qualidade de jogadores, a mesma qualidade de geração de jogadores que se teve em outras épocas, como por exemplo em 2006, com Adriano, com Kaká
e companhia limitada. Nós não temos um jogador diferenciado, né?
Não, o Vinícius Júnior é diferenciado.
Não diria um craque.
Já foi eleito até melhor jogador do mundo. Ele não é o nível do Mbappé, do Messi, do Cristiano Ronaldo, não nessa Copa, porque agora já com 41 anos não é o mesmo, mas ele é diferenciado, ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Por falar entre os melhores jogadores do mundo, tá muito interessante essa disputa, né, do Mbappé fez mais um gol ontem, como você falou, Paredes, entre o Mbappé e o Messi na disputa não só da artilharia desta Copa, os dois aí com 8 gols, o Haaland da Noruega tem 7 e o Harry Kane da Inglaterra tem 6. Além da disputa desses 4 jogadores aí pela artilharia dessa Copa, a artilharia da história das Copas do Mundo. Os dois têm 20 gols, tanto o Messi quanto o Mbappé, e a gente não sabe aí quem que vai ficar com, até daqui a 4 anos, com o posto de maior artilheiro da história das Copas. Agora, claro, caso seja o Messi, o Mbappé é muito mais jovem, tem 3 Copas do Mundo a menos. Muito provavelmente essa é a última Copa do Messi. Depois o Mbappé ainda tem mais, provavelmente, 3 Copas pela frente, e aí ele vai naturalmente ultrapassar o craque argentino.
Agora, o Mbappé realmente é um fenômeno, né, cara? Porque tem 20 gols
em 20 jogos.
Ó, em 3 Copas, o Mbappé, em sua primeira participação, foi campeão em 2018, marcou 4 vezes. Em 2022, foi vice-campeão, né, contra a Argentina. Foi goleador do torneio com 8 gols. E na atual edição já tem 7 gols marcados. O Mbappé tem tudo realmente para passar o Messi, porque o Messi é a última Copa dele, né?
E se você for analisar, o Mbappé faz mais gols de bola rolando do que o Messi.
É.
O Messi teve mais gols de pênaltis desses 20 do que o próprio Mbappé. O Mbappé é outro gênio, indiscutivelmente, do futebol. Fala-se muito do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas o Mbappé é impressionante. E nessa terceira Copa do Mundo dele, vale também destacar que é a que ele tem o maior protagonismo dentro da própria seleção francesa. Você pega, por exemplo, o Dembélé, que fez também uma ótima partida e um gol na vitória de ontem e foi eleito, no ano passado, o melhor jogador do mundo. É outro craque de bola, como tem vários outros na seleção francesa. Mas desta vez, o Mbappé, pela primeira vez, tem a faixa de capitão e é o grande líder da seleção francesa. Então, assim, ele tá com um protagonismo ainda maior do que nas 2 Copas anteriores. Jogando muito
o Mbappé. A safra francesa evoluiu muito, né, dos anos 80, com Platini, com Rocheteau, com o GRC pra cá, né?
Zidane. Principalmente...
Grandes jogadores, sempre passando pelo Zidane e chegando Zidane, agora, né, nessa safra.
Aí. O Zidane já é um caso, e também o Mbappé, da grande imigração na França, né? O Zidane tem a descendência argelina, o Mbappé africana também, mas da África negra, e tanto o Mbappé quanto o Dembélé, Barcola, o Zidane, enfim, essa descendência dos africanos que se naturalizaram franceses. Isso fez com que a França elevasse absurdamente de patamar nos últimos 20, 30 anos. Essa grande explicação. Porque até 1998, quando a França ganhou a primeira Copa do Mundo, infelizmente, contra em cima do Brasil, a França não tinha um grande time de futebol. Tanto que a primeira Copa que eles venceram foi exatamente em 1998. E tem tudo para ser tricampeão do mundo ganhou em 2018 também e agora pode ganhar em 2026. Claro que tem a Espanha, como a Zilda bem falou. Hoje tem Espanha e Bélgica. E a Espanha, que ainda não tomou o gol. 3 da tarde, horário MS. A Espanha não tomou gol ainda na Copa do Mundo. A Espanha ganhou da França na Eurocopa. Então, assim, a França, eu acho que tem mais time hoje do que a Espanha. Tá jogando mais bola que a Espanha na própria Copa do Mundo. Mas pode ser a maior pedreira para a França nessa Copa. Teremos um duelo simplesmente sensacional entre França e Espanha na terça-feira. Caso, claro, a Espanha confirme o favoritismo e derrote a Bélgica no dia de hoje.
E fechando as quartas de final, amanhã tem dois jogos. A Noruega, que sapecou o Brasil, enfrenta a Inglaterra do Harry Kane. E tem também amanhã, 21h, Argentina e Suíça.
Noruega e Inglaterra, 17h, Argentina e Suíça, como você falou, às 21h.
Só jogo bom, né?
Só jogo bom. E podemos ter 4 seleções entre os semifinalistas campeões do mundo. Temos já a França, temos a Espanha que ganhou uma vez, a Inglaterra que ganhou uma vez e a Argentina que já ganhou 3 e pode até ser tetracampeã do mundo, Deus me livre. É, com todo respeito, amo o Messi, mas adoro também o povo argentino, mas não quero a Argentina campeã do mundo. A Argentina pode se aproximar bastante do Brasil. Brasil, né?
A gente tem interação, participação no nosso WhatsApp, 67993331047, e falou assim: o Ancelotti é técnico vencedor, sim, mas de clube. Característica dele é defensiva, nada a ver com o DNA do futebol brasileiro. Quem disse isso foi o Alex. Mandou um abraço a você.
Um abraço, Alex. É, eu concordo que ele tem a melhorar, mas assim, na minha opinião, não dá para cravar que ele não seja técnico de seleção, sendo que é a primeira vez que ele treina uma seleção e ele teve apenas um ano de trabalho para uma Copa do Mundo. Então eu acho que é muito cedo para afirmar isso. Então, na minha opinião, ele merece um novo ciclo. A gente vai tirar o Ancelotti e colocar quem? Dorival Júnior de novo? Fernando Diniz? Então, assim, eu colocar mais um técnico brasileiro, eu acho que não vale a pena. Ah, pode pegar também no mercado internacional. Já se falou no próprio Jorge Jesus. O Jorge Jesus já treinou alguma seleção?
Está indo para Portugal.
Está indo para Portugal. É o que dizem, né? Ainda falta a confirmação. Então, assim, também dá para dizer que o Jorge Jesus daria certo sem nunca ter treinado uma seleção? Enfim, eu respeito a opinião de todos. Um abraço ao grande Alex, grande amigo Alex, mas eu discordo. Eu acho que o Carlo Ancelotti é o maior técnico em termos de conquistas no futebol mundial, mas ainda merece um novo ciclo, um ciclo menos conturbado.
Eu só acho que ele deve estudar mais os jogadores brasileiros. Vai ter 4 anos pela frente. Se ele pudesse ficar uma temporadinha aqui no Brasil acompanhando jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil, para ver o espírito do futebol brasileiro, né? Que é um pouco mais de ataque, de raça.
Alex agora ele fala assim: tem que chamar o Abel ou o Guardiola. São dois ótimos treinadores também. Mas o Guardiola, eu acho que ele não viria. Aliás, eu não estou lembrado aqui, mas o Guardiola está sendo especulado também em uma outra seleção. E o Abel
tá, seria. Está no Verdão, né? Tá no Verdão.
Tá, deixa ele no Palmeiras que está tranquilo, né? Paredes,
oi.
Falando do futebol local, tem muita coisa interessante aí nesse final de semana e tem transmissão da Rádio Educativa no sábado e no domingo. TV Educativa também transmite nesse sábado. Jogos muito interessantes.
Né? Campeonato Brasileiro da Série D, vamos transmitir aqui Ricardo Paredes, Elcio Pinheiro, professor Paulinho Mansano, JB Viana, jogão de bola entre Asa de Arapiraca e Viema. Jogo válido pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E é o seguinte, hein? O Viema tem que vencer, viu, Zilda Paraná, por 2 gols de diferença para conseguir a sua classificação para a sequência. Se vencer por 1 gol, a disputa vai para os pênaltis, né? Realmente complica, porque...
Mas dá, viu, Paredes?
O time tá ganhando de 1-0, deixou o Asa de Arapiraca.
Mas estava com um jogador a menos desde o início, né? Teve um jogador expulso. Eu acho que 11 contra 11...
O Toninho foi expulso.
Pois é, 11 contra 11, eu acho que o Ivinhema tem condições, sim, de jogar de igual para igual e se classificar lá nas Alagoas, lá em Arapiraca. O Operário conseguiu na Copa do Brasil, então o Ivinhema também pode.
Muito bem, pela Série B do Campeonato Estadual, teremos os seguintes jogos: amanhã, sabadão, dia 11, com Misto e São Gabriel, 15h, quarta tarde, Comercial e União, às 16h também tem aqui da Uanense, 7 de setembro, a Educativa, tanto a TV como a rádio, vão transmitir aí Comercial e União ABC.
Um jogo, duelo de líderes.
Um jogo que pode definir o novo líder isolado da competição.
É, né? Primeiro e segundo colocado, né? União ABC é o primeiro, Comercial o segundo, seriam os dois times que subiriam. Claro que tanto o Misto quanto o Aquidauanense tem os mesmos 6 pontos nesse momento competição.
Se Comercial e União, União empatarem, né? E o Misto vencer o São Gabriel, já é o novo líder da competição.
O Misto pode passar.
Mas a competição está muito embolada, está legal aí a Série B do Campeonato Estadual.
Pois é, então, repetindo, Comercial e União ABC, União ABC e Comercial no Jaques da Luz neste sábado, transmissão da Rádio TV Educativa, 3 ou 4 da tarde, Paredes?
É 4 horas
da tarde. 4 da tarde. E no domingo, também às 4 da tarde, horário MS, transmissão da Rádio Educativa, Asa de Arapiraca contra a equipe do Ivinhema. Só dando a informação aqui que eu fiquei devendo do Guardiola, ele falou que ele quer um período sabático agora que ele saiu do Manchester City.
Quer descansar um pouquinho.
Quer descansar, ficou mais de 8 anos lá no time inglês, mas ele teve propostas pesadas aí da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e é especulado também no Marrocos. Mas a princípio ele não deve assumir nenhuma seleção, ele quer descansar. Ele tá multimilionário, bilionário, também não precisa muito de dinheiro nesse momento, vai cuidar um pouco da saúde mental no que ele faz muito bem, né, Paredes?
Exatamente. Tem que curtir.
Muito bem, muito obrigado pela companhia de vocês. Fábio Madeira e Ricardo Paredes, tenham um excelente fim de semana.
Hoje é sexta, sextou.
Sextou!
Pro jogo, então.
É, o Sérgio Carvalho não gosta muito que a gente fale sextou.
Não gosta?
Não, não gosta.
Ô, Serginho.
Sexta, sua linda.
Aí pode.
A Tereza não gosta que fala sapecou.
É, também não gosta. Tudo bem, então, cada um tem o direito de
sextou,
não gostar.
Sextou e sapecou.
Um abraço pra vocês, tudo de bom.
Tudo bom, tchau, tchau.
O Agora 104 fica por aqui, 8 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Eu sou Leonardo Paraná. Nesta edição, contamos com a produção técnica do Juju, Silas Alencar, e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ucar e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis em cumprimento à legislação eleitoral.
A gente volta na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com mais uma edição do Agora 104.
Até lá, tenha uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana.
Hoje nós encerramos ao som de Cold Heart, sucesso que uniu duas gerações da música mundial, Elton John e Dua Lipa. Lançada em 2021, a faixa mistura trechos de clássicos da carreira de Elton John e um remix que conquistou as paradas em diversos países. Um grande abraço, tenha um excelente fim de semana. Até segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau!
Some things look better, baby, just passing through.
Você ouviu Agora 104.
Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Embora a Espanha esteja fazendo uma boa Copa do Mundo, simplesmente somou menos pontos do que a França e por isso caiu para a terceira colocação. A vitória por 1-0 sobre Portugal permitiu que a seleção espanhola permanecesse no pódio antes do confronto de sexta-feira contra a Bélgica. Os belgas, que disputarão as quartas de final da Copa do Mundo pela quarta vez em sua história, ganharam uma posição desde o início do torneio e agora ocupam o oitavo lugar. Depois de derrotar os Estados Unidos por 4-1, a Bélgica chega confiante para enfrentar a campeã da Copa do Mundo de 2010. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou o Leonardo e hoje eu trouxe mais uma curiosidade muito legal da Copa do Mundo de 2026. Você sabia que a bola da Copa é uma das mais inteligentes da história? Ela se chama Trionda, um nome que significa três ondas, representando os três países sede: Estados Unidos, Canadá e México. Ela tem que ser recarregada antes da partida. Imagina acabar a bateria no chute a gol no meio da partida e a bola parar. Brincadeirinha. Mas o mais incrível está por dentro da bola. Ela possui um chip e GPS que registram seus movimentos 500 vezes por segundo e envia essas informações em tempo real para o VAR. Isso ajuda a marcar impedimentos e a confirmar toques na bola com muito mais precisão. Gostou dessa curiosidade? Então se liga no Fala Léo!
Fala Léo! Fala Léo!
As férias pedem cinema na UCI. Embarque em grandes aventuras com Moana.
Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo.
Toy Stories.
Extinção? De novo não!
Minions e Monstros.
Precisam de monstros
para
seu filme.
E uma programação repleta de grandes filmes que você só encontra nos cinemas da UCI. Clientes Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Consulte programação e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll.
Say you don't know me. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. too many